Rai Argentina ao Mundo apresenta O Eternauta, um sucesso global. A série O Eternauta se tornou um dos maiores sucessos cinematográficos argentinos dos últimos anos através da plataforma de streaming Netflix. Baseada na icônica história em quadrinhos de mesmo nome, o HQ, criado por Héctor Germán Westergel, com ilustrações de Francisco Solano López no final dos anos 50, conta a história de um grupo de amigos de Buenos Aires que tentam sobreviver a tempos distópicos provocados por uma invasão extraterrestre. O lema da história é "Ninguém se salva sozinho". Diferente da história em quadrinhos original, o protagonista da série, Juan Salvo, é um veterano da Guerra das Ilhas Malvinas, que lutou em Monte Longdon. Essa foi uma das batalhas mais cruéis travadas pelos soldados argentinos, corpo a corpo com os ingleses e sob um frio tenaz em condições de inferioridade de equipamentos. Ainda assim, os soldados argentinos conseguiram resistir e até hoje o exército britânico destaca essa resistência argentina. A adaptação para a série introduz um paralelismo sutil entre o que viveram aqueles que lutaram pela sua terra e pelas suas vidas nas Ilhas Malvinas diante de um inimigo insondável, poderoso e inesperado, como o que ameaça na série. A frase "ninguém se salva sozinho" virou então um símbolo para épocas sombrias. Assim me explicaram o protagonista Ricardo Darín e o diretor da série, o também argentino Bruno Estagnaro, no diálogo a seguir.
Esta versão é uma recreação de uma história possível e creo que le encontraste la mejor posibilidad histórica al personaje.
Una de las cosas que la verdad todavía no tenía 100% claro es asumir que este tipo tenía la edad que tenés vos, o sea, claro. Un tipo de 60 pirulos. Y en el trabajo empezaron a aparecer matices que creo que enriquecieron a este Salvo. El hecho de que el tipo este sea excombatiente de Malvinas, a mí en lo personal me cerró por todos lados, porque sí. Por un lado que era algo que te lo pedía la historia, digo, para entender quién es este chabón y de dónde viene.
Pero veo cosas de las islas.
Después, cómo es que este tipo tiene tanto manejo de las armas. Y por último, una cosa que, siendo algo que va a tener una proyección internacional, pensé que estaba bueno, digamos, que viaje nuestra historia con sí. Nosotros.
Ao longo dos 6 capítulos que compõem a primeira temporada, já disponibilizada na Netflix, o passado de Juan Salvo, como ex-combatente da Guerra das Malvinas, aparece como Sonhos e Visões, onde o fragor das trincheiras e o frio se misturam com a realidade imposta pela invasão. Este eterno viajante entre tempos que se tocam pela neve, o medo, o inimigo e a morte, a ajuda mútua. A introdução no roteiro da série desse passado como soldado da Guerra das Malvinas, da personagem principal, Juan Salvo, faz referências contínuas ao imaginário argentino sobre o que essa guerra significou. Por exemplo, aparecem aviões peruanos que chegam para impedir a invasão, em alusão ao único apoio militar e diplomático que a Argentina teve em 1982, quando era governada por uma ditadura militar. Mas na série tem muitas mais referências a essa guerra. Os invasores têm um quartel central no estádio do River Plate, um time cujos gols os ingleses celebravam pela semelhança das cores com a sua bandeira, trens com adesivos das Ilhas Malvinas, um refúgio em Campo de Mayo, de onde partiam voos rumo ao sul com os soldados jovens que lutaram nas ilhas. Por outra parte, ao longo de toda a série, as pessoas lutam contra o frio ao redor de tambores com fogo, um símbolo principal das vigílias pelas Malvinas realizadas na província argentina de Terra do Fogo a partir dos anos 90. Na série, também a maioria dos combates é noturna, como a Batalha de Monte Longdon, aquele combate que aconteceu em 1982 nas próprias Ilhas Malvinas. Sempre que Juan Salvo vê luzes no céu, lembra das tochas usadas durante a Guerra do Atlântico Sul. E ainda dá para escutar um grito profundo de coragem, que nós aqui chamamos de sapucaí, de algum soldado vindo de províncias como Corrientes ou Entre Rios, que marca também o símbolo de coragem na luta contra esses inimigos. Para muitos, o grande destaque nas múltiplas referências que a adaptação faz para a Guerra das Malvinas é a legenda em inglês que acompanha a série de 6 capítulos. Não se fala em Falklands, o nome dado até hoje pelos britânicos invasores. Se fala em Malvinas, o nome pelo qual a Argentina ainda reivindica sua soberania sobre elas, como explicou em um texto nas suas redes a tradutora responsável pela legendagem ao inglês, Diana Dias.
Diana Estefanía Díaz habla porque cuando hablan de Malvinas en los subtítulos y en otros idiomas hablan de Malvinas Island.
Me encanta.
Y no de Falkland. Cuenta que empezó a trabajar la traducción al inglés de la serie al ver que Juan Salvo era combatiente, decidió traducir las Malvinas como Malvinas Island y no como Falklands. Dice que era la única opción viable, no tuvo la menor duda, no solo porque jamás se me ocurriría usar en ese contexto y en una producción argentina su nombre que no sea Malvinas, sino además porque sé que ningún argentino, sea real o ficcional, la llamaría de otro.
E foi esta uma produção feita pela produtora Silvana Avejaneda, com tradução e apresentação de Julieta Galvão e sonoplastia de Diego Rosato.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, Sekai ni mokete, Argentina.
RAI, Argentina au monde.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentinian in die Welt.
RAI, Argentina al mundo.